grupos parlamentares quanto àquela que é a regulamentação da ciberviolência estiveram muito atentos, muito preocupados, mas houve aqui um dissenso que nos separou e que a senhora deputada não referiu, mas que nos separa desde sempre, que é a natureza do crime público ou semipúblico e aquela que é a classificação do crime para o Bloco de Esquerda, que vai insistindo nesta proposta repetidamente, pretende que seja um crime contra a liberdade sexual e os restantes partidos políticos entenderam que não era isso, mas um crime de devassa da vida privada. E esta classificação separa-nos desde sempre e continua a separar-nos precisamente pelos mesmos motivos e que também são os motivos, e é importante que fique claro, apontados pelo Conselho Superior de Magistratura e por aqueles são os pareceres que nos foram fornecidos a quando dessa legislação, porque desta vez não houve tempo, como sabe. E aquela que é a intenção verdadeira do Bloco é que a sociedade trate dos problemas das pessoas. E esquecendo, senhora deputada, porque acho que é importante, que a revitimização e aquilo que diz que pode ser a condenação pública é algo a que o Bloco de Esquerda quer sujeitar as vítimas independentemente da sua vontade. Está a sujeitá-las a esta vitimização e essa difamação pública independentemente delas o pretenderem ou não. Com isso, faz com que elas não queiram aceder provavelmente à justiça quando têm essa disponibilidade. Mas também há outra questão que é da diretiva, senhora deputada, e é sobre isso que eu queria questionar. Quanto à diretiva, como sabe, até está no programa do Governo a transcrição da diretiva, porque nós revemos-nos nela, obviamente. O que não conseguimos entender é estas medidas ad hoc que a cada momento vai-se acrescentando aqui e acolá, sem uma lógica de sistema, e pergunto-lhe se não estão dispostos a retirar para que legislemos como deve ser, com sistema e através da transcrição efetiva da diretiva.
Muito obrigada, senhora deputada. Está inscrita para uma intervenção. Para responder, exatamente. Para responder a senhora deputada Joana Mortágua, se faz favor.
Senhora deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada, senhora presidente. Senhora deputada Emília Cerqueira, argumentos sobre crime público nós já os ouvimos desde que conseguimos consagrar a violência doméstica como crime público. E são iguais. São iguais. Nós precisamos de um sistema judicial que consiga proteger as vítimas da dupla vitimização. Precisamos sim, e por isso é que incluímos mecanismos de suspensão do processo, tal como existe no caso de violência doméstica. Mas também sobre esta matéria, atenção, a partilha de imagens da internet já é por natureza pública. E, portanto, o crime já é por natureza um crime público. O que nós queremos tornar público é a denúncia desse crime, para que as pessoas possam aceder à denúncia e as vítimas possam ser reconhecidas, mesmo sem ter conhecimento ou mesmo sob coação. Essa é a nossa diferença. Segunda questão.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção está inscrita a senhora deputada Tânia Mateus, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Proteger as mulheres contra as vítimas, contra as várias formas de violência, desde a pobreza, a doméstica, a psicológica, a sexual, o tráfico de seres humanos ou a prostituição, deve constituir uma preocupação consistente e não momentânea. E não deve ser alvo de medidas e políticas transversais, como nos salários, no trabalho, nas funções sociais e nos serviços públicos, que visem o integral cumprimento dos direitos das mulheres à luz da Constituição da República Portuguesa e de convenções internacionais como a de Pequim e de Istambul. A discussão em torno da violência sexual e da disseminação não consensual de conteúdos íntimos não pode ser desligada da imagem estereotipada da mulher objeto sexual, tanto na publicidade como na pornografia, como em alguma cinematografia, nas redes sociais e que se mantém normalizada. A proposta do PCP procura que sejam concretizadas medidas de prevenção da prática de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, com especial enfoque na avaliação e concretização das medidas legais já aprovadas. Sobre esta matéria, entendemos que os comportamentos de que violam a liberdade e a reserva da vida privada devem ser punidos, mas simultaneamente exigem medidas de prevenção, de informação junto dos mais jovens e de intervenção também junto dos serviços intermediários no âmbito das práticas de comércio eletrónico e tratamento dos dados pessoais. Temos que intervir a vários níveis. Existe uma moldura legal relativamente a este crime, mas há que prevenir ou não estaremos a agir consistentemente nas causas da violência sobre as mulheres.
Tornar público o crime por violação implica forçar uma mulher ou qualquer vítima a um processo criminal e estamos uma vez mais a agir contra a vontade, contra a autodeterminação, não estamos a respeitar aquilo que é o desejo e a vontade da mulher. Não melhoramos a prevenção nem o combate, apenas com a alteração da tipificação do crime e para o PCP esta não é uma questão menor. O crime de por violação tem efeitos devastadores sobre as vítimas e tem que ser punido. Importa perceber e intervir sobre os motivos da hesitação da mulher em não fazer queixa. Há que respeitar e apoiar. Há que transmitir confiança e segurança sobre os motivos que a levam a hesitar sobre o momento de fazer queixa. E esta é uma dimensão que nós temos que intervir. Aliás, no passado, o PCP já apresentou propostas no sentido de transmitir maior confiança às mulheres para que elas sintam confiança no sistema e concretizem a queixa que se coloca. Por isso, achamos que é preciso abordar preventivamente os fatores de ordem social e de relacionamento e também as concepções de domínio e de posse, de subjugação e violência sobre as mulheres e sobre os jovens, que é inerente aos crimes sexuais e à partilha não consentida de conteúdos íntimos. As propostas do PCP caminham neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa tem agora a inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PS gostaria de saudar as iniciativas em discussão, naturalmente. Muitas delas focam novamente matérias que já foram no passado objeto de iniciativas e de alterações legislativas desencadeadas até por este Grupo Parlamentar, a Lei 44 de 2018 e a Lei 26 de 2023. Primeiro passo sobre esta matéria e sobre o reconhecimento que há uma realidade nova nas redes sociais, na internet, no meio digital, que precisa de respostas. Contudo, o problema continua muito real, muito premente, muito atual e agudiza-se. Há hoje canais adicionais de partilha, hoje temos realidades que têm uma intensidade que não tinha no passado, o ciberflashing, a extorsão sexual através destes meios, há uma dimensão transnacional e de difícil regulação e prevenção e temos uma realidade nova, para a qual não temos ainda cobertura adequada, que é a manipulação de imagens através da criação de deepfakes, que cria imagens onde elas não existiam, mas que produzem o mesmo resultado, que é danoso para a vida das pessoas, que destrói as reputações e cria problemas, aqueles que descrevemos aqui hoje, na sua saúde mental e no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. Hoje mesmo, já recordo apenas que este é um tema que incide de uma forma desequilibrada, desproporcional sobre as mulheres. Hoje mesmo, numa conferência sobre outro tema, sobre violência e ciberbullying nas redes sociais, organizado pelo Senjor, relativo a jornalistas, mais uma vez, a nota fundamental era de que as mulheres jornalistas são alvo de muito mais ataques, com muito mais agressividade, com muito mais intensidade daquilo que existe em relação aos homens e, portanto, esta dimensão também tem que estar presente nas nossas respostas. Precisamos de respostas na prevenção, na educação, na sensibilização, mas é necessário também esta reflexão ao nível do direito processual penal. Temos algumas reservas, algumas dúvidas, questões técnico-jurídicas em relação a várias das questões e devemos respondê-las na especialidade. Refletir se temos um tipo novo ou não, atento à dimensão simbólica que o direito penal também deve ter, se devemos atualizar o leque das condutas ilícitas ou não, se devemos encontrar ou não melhores respostas processuais penais. Por estas razões, apesar de poder não acompanhar a 100% tudo o que é proposto, este debate merece continuar na especialidade e por isso votaremos favoravelmente as iniciativas sobre estes temas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A violência sexual, seja ela física ou digital, é um ataque flagrante à dignidade humana e uma afronta à liberdade individual. No nosso país, ninguém deve temer pela sua segurança ou privacidade, seja no espaço público, no ambiente privado ou no universo digital. Ninguém deve ser obrigado a assistir ou a realizar atividades de cariz sexual sem que o tenha desejado ou consentido. Hoje, enfrentamos uma realidade alarmante. O abuso sexual transcendeu o contacto físico e invade a vida íntima das vítimas através da divulgação não consentida de imagens e vídeos íntimos, expondo-as a uma violência aparentemente invisível, mas devastadora, com consequências nefastas e permanentes na vida das pessoas. Esta matéria assume especial gravidade se tivermos em conta que as crianças e jovens, devido às suas idades e falta de experiência, são alvos preferenciais e vítimas fáceis deste tipo de crimes. Para nós, Iniciativa Liberal, estas matérias são de extrema importância e, por esse mesmo motivo, somos favoráveis às iniciativas que visam a sensibilização e formação de todos, desde os mais novos, os pais, os docentes e pessoal não docente, as forças de segurança, bem como juízes e magistrados. A especificidade destes crimes exige uma preparação e um cuidado especial da parte de todos nós. É também por isso que percebemos as iniciativas que visam alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, no sentido de alterar a natureza deste crime de semipúblico para público, o que na prática significa que deixaria de ser necessário o consentimento da vítima para a apresentação de queixa. No entanto, nunca o poderemos fazer sem antes acautelar a proteção dos direitos destas pessoas, as quais, não se esqueçam, estarão certamente muito frágeis. O direito da vítima à sua privacidade. O direito da vítima não ver a sua esfera privada transferida para o domínio público. O direito e a liberdade destas vítimas decidirem sobre si próprias e não serem novamente obrigadas a algo. A par disto, é absolutamente essencial garantir o acompanhamento médico e psicológico em tempo e durante o tempo que for necessário para que as vítimas possam, além de cuidarem de si, decidir como agir. Defendemos que o combate à violência sexual faz-se com legislação, mas sobretudo com ações. Mas para isso, precisamos que o nosso sistema de justiça seja célere e eficaz, protegendo as vítimas, tal como seja dado todo o apoio nas instituições de saúde. Hoje, é nossa responsabilidade fazer esse caminho, não só enquanto decisores políticos, mas principalmente como membros da sociedade. O combate à violência sexual, física ou por meios digitais, é uma causa de todos nós e não vamos recuar um passo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há vários anos que ouvimos histórias trágicas sobre a disseminação não consentida na internet de conteúdos íntimos ou sexuais. Desde crianças e jovens que se suicidaram depois de terem sido divulgadas imagens suas nuas por toda a escola ou na comunidade, mas também pessoas adultas que, depois de serem vítimas deste crime, perpetrado pelo namorado, ex-namorado, marido, ex-marido ou até por um mero encontro ocasional, ficam com a sua vida destruída. E pouco lhes adianta mudar de emprego, de casa, de cidade, não conseguem voltar a ter uma vida dita normal. E dificilmente vão conseguir, quer as vítimas, quer as suas famílias. E numa sociedade cada vez mais digital, a divulgação destas imagens ou vídeos é praticamente instantânea, principalmente nas redes sociais. Numa fração de segundo, centenas ou milhares de pessoas as visualizam. Depois disto acontecer, os danos estão feitos, as marcas colam-se ao corpo das vítimas e não mais as largam. Senhoras e senhores deputados, estes factos convocam-nos para que tudo seja feito para pôr fim a estes infames crimes. E não olhemos para estes casos como isto só acontece aos outros, ou pior ainda, censurar, ou seja, porque é que se deixaram filmar ou porque é que não se dão ao respeito. Senhoras e senhores deputados, uma coisa é um contexto de intimidade, outra coisa é divulgar a meio mundo a nossa intimidade sem o nosso consentimento. Senhoras e senhores deputados, não acontece só aos outros. Pode ser um de nós, pode ser um dos nossos filhos. E foram estas preocupações que em junho do ano passado uniram praticamente todos os partidos no propósito de melhorar a legislação. E foram várias as alterações feitas nessa altura, quase por unanimidade. E esta meritória comunhão de esforços aconteceu porque havia a consciência de que as respostas penais eram insuficientes, desde logo porque estas práticas criminosas tinham e têm enquadramentos diferentes. E estas alterações entraram em vigor apenas em junho de 2023. Assim, não tirando o mérito às preocupações que os projetos aqui em causa consubstanciam, há que distinguir entre os projetos de resolução que recomendam, alertam o Governo para que se criem condições, quer quanto aos meios,